O que é o termo de troca? O termo de troca é uma relação ali de preços mesmo, né? O preço daquilo que a gente compra versus o preço daquilo que a gente vende pro mundo.
A situação agora é um pouco mais delicada, principalmente do ponto de vista da Ucrânia. Por que isso?
E o desfecho dessa batalha legal vai trazer implicações enormes para o futuro das empresas de petróleo e da exploração futura nessa região da bacia Guiana e Suriname.
Real subiu no telhado de novo no Terraço Cast de número 422. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 7 de abril de 2024 em Ourinhos, para o 422 do Terraço Cast. Neste, estou com o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a Mulher do Tempo Sem Tempo. E a Mulher do Tempo Sem Tempo está gravando, né, este áudio em um dia quente, um dia muito quente. O verão resolveu voltar. Eu dei uma conversada com São Pedro, a gente se acertou, né? O verão voltou, gente, é isso. O verão voltou quando não é mais verão, mas é isso. Eu tô aceitando que é verão, tô com roupa de verão, sabe? Unhas vermelhas, que é de verão, e é isso. Obrigada, de nada, vamos ter verão aí para os próximos meses. Tô sentindo.
Seguimos na esperança da temperatura dar uma abaixada. Parece mesmo que o verão seguiu adiante. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Aqui é a Renata, como sempre, trazendo o boletim internacional e, como sempre, de um lugar diferente. Dessa vez eu tô falando de São Paulo, eu tô falando aqui da Avenida Paulista, tá um barulhão, então eu já peço perdão aí se algum som da rua vazar. Eu tô gravando aqui fechada no banheiro pra não vir muito barulho, mas mesmo assim o som aqui do trânsito é forte.
Correspondente internacional, direto do coração de São Paulo. Esperamos todos que em segurança, inclusive. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Olá, meus amigos do TerrasCast. Olha que prazer estar aqui com vocês em mais uma semana do nosso podcast favorito.
É isso aí. Mais uma semana dessa equipe magnífica. Vamos então ao 4-2-2. Raquel, real superou R$ 5,00 recentemente e as pressões demandaram até mesmo intervenção do Banco Central no câmbio, a primeira desde 2022. Como devemos interpretar essas pressões? E quais são elas?
É isso, Caio Augusto. Mas antes de falarmos do tema do dia, né, do real no telhado e tudo mais, eu tenho que pedir desculpas, duplas desculpas. A primeira desculpa é pelo áudio, né, da semana passada. Ele não ficou bom e não foi culpa do Farofinha, nosso editor, muito menos de Caio, nosso âncora maravilhoso, não é mesmo? Foi culpa minha, porque eu gravei o áudio, eu estava com preguiça de ligar o meu computador, que já estava desligado, e eu gravei observando os dados que eu queria no WhatsApp. E aí, como eu fiz usando os dados do WhatsApp, eu não consegui usar o programa que a gente usa normalmente pra gravar. E aí, eu que caguei tudo, foi tudo culpa minha, enfim, pedindo desculpas aqui, espero que vocês me perdoem e que tenha dado pra ouvir, porque eu lembro que eu falei bastante naquele da semana passada. E a minha segunda desculpa é porque, de novo, né, eu percebi que faz uns dois episódios que eu esqueço de dar oi para as minhas companheiras de podcast. Hey, Fê, um oi aqui pra vocês, tá? Por favor, não me odeiem. É que normalmente eu faço esse podcast aos 45 do segundo tempo, quando eu tô cansada, não sei mais o que eu tô fazendo. Então é isso, fica aqui as minhas duplas desculpas. E agora vamos a ela. Ah, não é a novela, gente, não. Hoje é um novo tema. É claro que a novela, ela passa, né? Ela é intrínseca a todos os temas, mas o tema de hoje é dólar. Então é isso, gente. A gente viu aí que, né, real subiu no telhado, né, o tema é dólar, na verdade é real, né, é a taxa de câmbio entre o dólar e o real. O que a gente tem visto nas últimas semanas é que realmente o real tá enfraquecendo, né, tá depreciando. Ele passou, inclusive, terminou essa semana, né. Eu gravo este podcast no dia 5 de abril, às 6h48 da tarde, porque da manhã, pelo amor de Deus, ninguém merece. E o dólar fechou, né, encerrou a semana aí em mais de R$ 5,00. Passou a barreira dos R$ 5,00, acho que era 5,0 ou alguma coisa, né. Passou aquela barreira psicológica dos R$ 5,00. E tava todo mundo desde o começo do ano, desde o final do ano passado, dizendo que a tendência, na verdade, era de apreciação do real. Era da nossa moeda se fortalecer. Por quê? Porque a gente tá com as contas externas muito fortes, né? A gente realmente tem registrado dados de contas externas bastante fortes, exportando muito, né? Eu falei isso bastante aqui já nos últimos episódios, né? Que a gente, pô, tá exportando muito petróleo, aquele petróleo que foi descoberto lá atrás e agora que tá rolando, né? O ano passado a gente teve a super safra. Então, por mais que a gente tenha os preços, né, de algumas commodities caindo no mercado internacional, a gente estava exportando bastante. Então estava entrando bastante dinheiro, isso estava sustentando a nossa moeda, que estava até indo bem em relação a outros emergentes. E a expectativa era de apreciação no ano. E também, né, diante de um movimento global de enfraquecimento do dólar. Por quê? A expectativa era que o Banco Central americano, o Fed, começasse finalmente a reduzir os juros. E aí, quanto menores os juros, né, menos eles não estão atraindo tanto capital para lá. E aí, isso enfraquece o dólar. Só que o que aconteceu, gente? Aconteceram algumas coisas aí no meio do caminho, né? Primeiro, o último mês, não dá para saber se é uma tendência ou não, mas no último mês que temos dados, a gente viu, por exemplo, a nossa exportação de petróleo caiu. Não sabemos exatamente por quê, estamos aí observando, mas os dados vieram mais fracos aí no último mês, né? E a gente viu que o petróleo era uma das nossas principais exportações aí, que estavam puxando bastante ali o dinheirinho. Outro ponto, os termos de troca pioraram. O que é o termo de troca? O termo de troca é uma relação ali de preços mesmo, né? O preço daquilo que a gente compra versus o preço daquilo que a gente vende pro mundo. O preço do que a gente compra continua baixo, né, que são bens industrializados principalmente, mas o preço do que a gente vende deu uma piorada. A gente teve uma queda aí de commodities, principalmente do minério de ferro, que caiu bastante, né. O petróleo, ele tá meio na contramão, mas quando a gente olha para agrícolas e minério, a gente vê que realmente teve uma quedinha. E parte do que a gente importa subiu. Então, por exemplo, a gente exporta petróleo bruto e importa petróleo refinado. É um dos nossos principais itens de importação, é o petróleo refinado. E o petróleo tem subido o preço aí no mercado internacional. Então, por mais que a gente exporte, a gente também importa. E os bens industriais, eles não estão mais com aquela deflação, né? Eles estão ainda fracos, mas não estão caindo. Então, deu uma piorada aí nos nossos termos de troca. E isso, como eu falo, é bastante importante, porque a gente tá falando, quando a gente fala do valor da moeda, é sempre uma coisa relativa, né? Então, tem mais dinheiros, tem mais dólares, o dólar custa menos, né? Que, pelo amor de Deus, entendam que isso é uma super simplificação. Não tem custo do dólar, etc. Mas é uma questão de oferta e demanda, né? Tem menos dólares e fica mais caro, tem mais dólares e fica mais barato. E aí o que acontece é que no mercado isso tudo é precificado, é antecipado, então não precisa efetivamente ocorrer, né? Então assim, caiu o preço do minério, isso já impacta diretamente aí, tipo, a gente já vê no dia, por exemplo, mexer o real. Por quê? Porque o Brasil é um grande exportador de minério e tudo mais. Então assim, os investidores ficam sempre tentando antecipar e precificar. Então teve esses dois movimentos, né? Teve esse primeiro movimento de commodities caindo o preço e tal, e piorando nossos termos de troca. A parte do petróleo que deu uma caída aí em parte da nossa exportação, mas não tem problema. Não sabemos se é um problema, porque vamos aguardar ainda, né? E a segunda coisa que aconteceu, que mudou, foi nos Estados Unidos, né? Todo mundo, tinha uma galera esperando aí que o Fed já começasse a reduzir os juros em março e tal. A gente aqui não esperava, né? Eu não esperava. Mas, como eu falei, os investidores, eles antecipam, eles precificam. Então, parte disso estava precificado no mercado, que a galera e os investidores estavam esperando uma queda, e essa queda não veio ainda, né? Então, o dólar se fortaleceu no mundo. Teve um movimento aí, de fato, de fortalecimento do dólar. E a gente tá no mundo, né? Então a gente também foi nesse barquinho, né? E um outro ponto importante, além desses dois, é o ponto aí, como eu falei, que a novela é intrínseca, ela sempre aparece, é a novela Brasil e Fiscal, né? Então na virada do ano, a gente virou o ano ali com uma perspectiva até de curto prazo, até relativamente positiva de fiscal, que o governo tava ali surpreendendo com as medidas, né? Conseguiu aprovar várias medidas e tudo mais, daquelas medidas para aumentar a arrecadação. Mas esse ano já tá ficando claro, como eu falei no episódio passado, que a meta de zero vai ser bem desafiadora e que o problema começa a ficar ainda maior no ano que vem, porque as despesas não estão caindo, pelo contrário, elas estão subindo, e o governo tem sofrido alguns reveses aí nos últimos meses no Congresso, tanto no Congresso, no sentido de ter algumas medidas revertidas, quanto de projeções, né, de achar que ia ganhar mais dinheiro com algumas coisas ali, algumas medidas, e ganhar um pouco menos. Então o fiscal também dá uma atrapalhada, e a própria ingerência, né, política em, por exemplo, empresas estatais, semi-estatais, né, então, por exemplo, a Vale, eles tentando ali, né, fazer, na verdade a Vale zero estatal, né? Ela tá ali na bolsa, é mais a Petrobras, que é ainda boa parte ali do governo, mas mesmo na Vale, né? Então, o governo com ingerência até em empresas que são ali super do setor privado e tudo mais, isso aumenta a percepção de risco, né? A percepção de risco de uma maneira geral sobre o Brasil. Tipo, porra, será que vai rolar uma estatização geral? E será que o governo vai se meter na gestão dessas empresas? Vai começar a usar dinheiro público? Vai fazer toda a mesma cartilha que a gente sabe que não dá certo? Isso aumenta a precificação, a percepção de risco, e a moeda é um dos nossos principais ativos, então isso é precificado ali também, né? Então tem aí cenário político e fiscal também dando uma piorada. Então commodities, juros nos Estados Unidos, cenário político e fiscal. E aí, gente, na última semana, teve uma cerejinha do bolo. Essa cerejinha do bolo foi o vencimento de títulos do Tesouro, que são a NTNA, que são títulos que são atrelados ao câmbio. Então, eu tive até que ler aqui uma reportagem, agradecimento aqui para quem escreveu essa reportagem de valor, que ficou excelente, super explicativa, sobre o que é a NTNA e o que ela tem a ver com o câmbio, né? Porque o que é a NTNA? São títulos públicos atrelados ao dólar. Então, que nem a gente tem um atrelado à inflação, né, NTNB, no caso, então, vai te pagar uma parcela pré-fixada e uma outra vai seguir a variação da inflação. Essa segue a variação do câmbio. Por quê? Elas são muito antigas, né? Essas que estão vencendo, que iam vencer agora em abril, que vão vencer dia 15 de abril, elas foram emitidas em 1997, tá? Então, são títulos muito antigos. Porque agora, esses títulos eram muito mais comuns. A gente tinha uma dívida externa muito grande, né? Isso, tanto dívida emitida fora quanto emitida em moeda estrangeira, parte pra ter credibilidade, né? Porque assim, pô, o real não tinha, né? A nossa moeda não tinha credibilidade, então você atrelava isso ao dólar, né, pra... É que nem na inflação. A inflação é um risco, a gente tem esse título que é atrelado à inflação, pro Tesouro conseguir se financiar, né, conseguir ter o investidores investindo nisso, né, pro Tesouro é muito mais caro, né, porém é o jeito, é o que tem pra hoje, né. E aí na época, você tinha grande parte da nossa dívida era atrelado ao dólar, a nossa, né, fazia parte ali da nossa dívida externa. Essa relação mudou muito hoje. Hoje é tipo 0,00, né, que são esses títulos, eles não são mais emitidos, né, eles fazem parte da dívida, mas não são mais emitidos, eles estão aí vencendo. E a gente tem uma reserva, a gente tem reservas internacionais enormes, né? Inclusive, que são mais do que o suficiente para cobrir o total da nossa dívida externa pública e privada, né? Em termos aí de vulnerabilidade externa e tudo mais. Então, esses títulos, eles eram emitidos para proteger, para os investidores fazerem um certo hedge aí contra a variação da nossa moeda em relação ao dólar. Só que daí entra uma parte bem complexa de mercado. O que acontecia, né? Como o Tesouro, ele emitia isso para conseguir conter essa percepção de risco elevada, que caso o câmbio depreciasse, você teria muita volatilidade no mercado e tudo mais. O investidor, no fim, ele ia fazer o quê? Ele ia ganhar menos. Se ele tivesse lá um título em real, a moeda desvalorizasse muito, beleza. Quando ele fosse receber, ele não ia receber nada, porque a moeda já era, foi pras cucuia. Então, se você tivesse, né, no caso, uma instituição tivesse uma dívida no exterior e quisesse se proteger, por exemplo, eles podiam ir lá, olha, legal, vou comprar esse título atrelado ao dólar, porque daí, como eu tenho essa dívida no exterior, eu tenho um pagamento em dólar, isso era muito comum, porque a nossa moeda não tinha muita credibilidade, como eu falei. Então, eu vou me hedgear com esse título do Tesouro. Então, era pra funcionar realmente como um hedge aí pra esses investidores. Por que a gente não tem mais agora? Porque o Banco Central, a gente tem reservas muito robustas, então hoje, se tiver uma forte volatilidade no mercado de câmbio, por exemplo, o Banco Central pode intervir diretamente com a venda de parte das reservas ou com o swap cambial. O swap cambial, ele é feito, ele é uma negociação que trava o valor ali da taxa de câmbio e ele vai ser, vou te dar aqui esse swap, eu me comprometo, o Banco Central, a te pagar nesse valor da taxa de câmbio de hoje, mas no futuro. Mas esse contrato, ele é feito em reais, tá? Ele não é feito, inclusive tem um texto no Terraço que fala sobre o swap cambial, que é ótimo. Fica a dica. O contrato, ele se dá em reais mesmo, então o Banco Central não tá mexendo na reserva. Mas é claro que isso ajuda a reduzir essa percepção de risco e volatilidade. Beleza, então vamos lá. Então é por isso que as NTNAs, elas existiam. Mas o que tem a ver com essa pressão sobre o real que a gente viu aí nas últimas semanas? Porque quando os investidores compravam esses títulos, eles estavam basicamente comprados em dólar, né? Ou seja, porque eles compraram um título atrelado ao dólar, né? Então, se o dólar valorizasse, eles iam ganhar mais dinheiro. Se o dólar desvalorizasse, eles iam perder dinheiro. Então, para eles conseguirem neutralizar essa posição comprada em dólar, eles abriam posições vendidas em dólar no mercado futuro, para sair no zero a zero. Porque quando você tá fazendo um hedge, uma proteção, não é para você ganhar com aquilo, né? É para você, literalmente, estar ali neutro com essa proteção. Você pode, eventualmente, ganhar, é claro. Mas tinha ali muitos investidores que faziam essas posições vendidas para conseguir neutralizar. Só que quando esses títulos vencerem, esse título aí lá de 97, que vencer no dia 15 de abril, esses investidores não vão mais ficar neutros, porque a parte comprada vai deixar de existir, vai vencer, eles vão receber, legal, beleza. E aí vai só sobrar a posição vendida. Então, o que parte desses investidores vai ter que fazer? Buscar neutralidade de novo, buscando dólar no mercado futuro para zerar as posições. Então, se ele tinha lá uma posição vendida, ele vai buscar dólar no mercado futuro para poder zerar essa posição. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar muito a demanda por dólares. Então, vai ter uma pressão maior para compra. E aí, o Banco Central se viu como prudente trazer mais liquidez para o mercado e ele escolheu fazer isso via swap cambial, que é esse instrumento que eu falei, que é fechado em reais e tal, mas ele garante dólares no mercado futuro. Ó, eu vou te dar dólares aqui, eu estou me comprometendo com essa taxa de câmbio, etc, etc. Mas ele fez uma intervenção no mercado justamente para evitar que tivesse essa volatilidade de curto prazo muito grande quando do vencimento desses títulos. Então é isso, gente. É um assunto super complexo. Eu tive que ler aqui, me estruturar para tentar explicar. Mas foi isso. Então foram todos esses movimentos. Os primeiros que eu falei são menos conjunturais, né? O segundo, essa questão do swap, ela é bem específica, né? Do vencimento e tudo mais. Mas sim, isso ajudou a pressionar o câmbio, sim, né? Como a gente viu. Mas todos os outros fatores que eu falei também. E por mais que... E aí quando a gente olha para todos os fatores, o que esperar para frente, esse fator conjuntural das NTNAs, etc, vai deixar de existir, ok, mas os outros fatores continuam aí no radar. Então, ou seja, enquanto a gente não tiver o começo da redução de juros dos Estados Unidos, ou uma mensagem mais tranquila do Fed, enquanto a gente não tiver uma mudança no cenário político e fiscal, pro melhor, etc, o real deve seguir pressionado. Mas dito isso, ele não deve subir muito mais do que isso, a não ser que, claro, todas as situações que eu falei, elas podem piorar, né? Tudo pode acontecer. Então é isso, né? É aqueles velhos 16 minutos e 47 segundos que eu falei, e pra no final dizer, o dólar pode subir, cair, ficar onde ele tá, e é isso, né? É isso, pessoal, espero que vocês não desistam de ouvir esse podcast depois dessa minha conclusão maravilhosa.
Primeiramente, desculpas aceitas. Certamente nossos queridos ouvintes notaram, mas não nos abandonarão por isso. Agora, sobre o câmbio. Essa variável faz parte do campo de itens que, já dizia aquela velha máxima atribuída a Edmar Bacha, foram criados por Deus para humilhar os economistas. É difícil prever o amanhã, é bem mais fácil entender como chegamos até aqui. E esse chegamos até aqui dessa vez é um tanto quanto desanimador. Tanto doméstica quanto externamente, os fatores indicam que essa subida do dólar talvez tenha trazido esses R$5 como um novo piso. Já foi pior, tendo em vista que em 2022 chegamos a superar levemente R$5,70, mas poderia estar melhor, levando em conta alguns cálculos de valor justo do dólar frente ao real, algo tão perigoso que é complicado até de olhar como é feito, apontam que poderia estar próximo de R$4,50. Diferentemente de aspectos que impactam mais em juros, aqui no dólar, os aspectos são mesmo majoritariamente relacionados ao resto do mundo. Mas é aquela velha história. Se a gente é apenas um pequeno barco movimentado pela subida e descida das marés, fica muito mais difícil aguentar as sacudidas dessas marés, quando eventuais problemas nesse barco ficam sempre para depois. Especificamente sobre o fiscal, apresentamos um panorama bastante detalhado no episódio anterior, o 421. Vale a pena ouvir, caso você ainda não tenha feito isso. A grande novidade que ocorreu recentemente foi essa intervenção cambial feita pelo Banco Central que, como a Raquel bem explicou, teve uma razão bem específica, que não foi pura e simplesmente o dólar subiu, então precisaram agir. Mas, se esse fator pontual já fez sua participação, os outros aspectos todos do cenário, aqui e lá fora, continuam com suas problemáticas em curso. Vale destacar que, por sermos um país bastante exportador de commodities, o ponto sobre os termos de troca estarem piores hoje também conta muito. Existem sim outros fatores relevantes, mas lembrem-se sempre de uma coisa muito importante. Se as commodities estão indo bem, muito provavelmente o PIB brasileiro também estará. E a má notícia é que não costumamos fazer a lição de casa entre os booms de commodities para tentar tornar o crescimento menos dependente das commodities. Dólar é um dos itens mais voláteis e cruéis da economia, mas estamos sempre aqui com foco em te trazer o que aconteceu e, com os cenários que vão se desenrolando, vamos juntos descobrindo o que acontece com variáveis tão voláteis quanto essa. Na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflecenários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Atualização da guerra na Ucrânia e as preocupações de Zelensky com o apoio enviado pelos Estados Unidos.
Então, o que acontece nesse momento? Né? A gente já falou aqui, eu acho que a última vez que a gente conversou sobre o conflito da Rússia, né, da invasão da Rússia na Ucrânia, essa guerra na Ucrânia, é que a gente estava vendo dificuldade de apontar aí quem seria um vencedor. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estavam ali, tão ainda, né, num embate, num conflito, em que a gente não via, assim, uma saída vitoriosa para o Putin nem para o Zelensky, né? Uma guerra que deveria e ainda tem uma probabilidade bastante grande de durar muito tempo, ter muitas mais perdas humanas, mais perdas econômicas, mas que a gente estava com uma dificuldade de ver uma resolução desse conflito. A situação agora é um pouco mais delicada, principalmente do ponto de vista da Ucrânia. Por que isso? Porque a gente vê, assim, um momento mundial que acaba favorecendo a ofensiva russa por uma série de questões. A primeira, é claro, né, que a gente sempre fala aqui, show me the money, né, dinheiro. Então, os ucranianos estão precisando muito de dinheiro para poder melhorar a infraestrutura, produzir mais armamentos. Eu acho que a grande questão aí é a quantidade de míssil, a quantidade de armamentos, a quantidade de ataques que a Rússia consegue fazer na Ucrânia e que a Ucrânia consegue fazer na Rússia para se defender. E a Ucrânia está com muita falta desses tipos de armamento, desses mísseis, e ela precisa de dinheiro para isso. Da onde vai vir, né, esses armamentos ou dinheiro? O principal fonte de recurso que os ucranianos estão esperando é uma ajuda econômica dos Estados Unidos. Essa ajuda, ela precisa ser aprovada no Congresso americano. É esperado uma ajuda de 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos para a Ucrânia, para essa produção de armamentos, mas isso depende da aprovação do Congresso, que hoje está na mão dos republicanos, né? O seu partido republicano tem a maioria no Congresso americano. O Mike Johnson, que é o Speaker of the House, né? Como seria ali o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é do partido republicano, ele quer aprovar essa ajuda para a Ucrânia de 60 bilhões, um acordo aí dos bipartidários, que a gente costuma falar nos Estados Unidos, né, um acordo entre democratas e republicanos, mas o Mike Johnson, apesar dele ser republicano, ele está tendo mais dificuldade de convencer os colegas dele do próprio partido. Então, porque a gente, né, como vocês sabem, a gente tem eleição nos Estados Unidos no final do ano e é impopular dentro dos Estados Unidos e principalmente entre os eleitores do partido republicano mandar mais dinheiro para a Ucrânia. A crítica que a gente escuta bastante nos Estados Unidos é o que esses mais de 60 bilhões de dólares que vai ser tirado aí do bolso do contribuinte americano e que poderia estar sendo aplicado localmente, né, infraestrutura para o próprio país ou ajuda dos pobres do próprio país, está sendo enviado para a Ucrânia e eles não veem muito sentido. Quer dizer, o que esses 60 bilhões vai ajudar, vai resolver o conflito, que os outros bilhões, né, mais bilhões que já foram mandados para a Ucrânia ainda não conseguiram. Então o medo dos americanos é que você tem aí um poço sem fundo de pedido de dinheiro para a Ucrânia eterno, sem resolução desse conflito, dinheiro que poderia estar sendo usado aí localmente pelos americanos. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, é impopular você aprovar mais dinheiro para a Ucrânia. De outra maneira, a maioria dos americanos também não quer que o Putin vença a guerra, né? Os americanos, a maioria dos americanos é a favor de um Estado ucraniano independente, né, da existência do Estado ucraniano, não é favorável ao Putin, mas também não quer tirar a mão do bolso para pagar para isso, sem ter muito claro qual é a estratégia, na verdade, dos ucranianos, né? Então, como eu falei, o Mike Johnson, que é o presidente do Congresso nos Estados Unidos, está com essa dificuldade, está tentando aprovar aí o mais rápido possível, mas por enquanto ainda não saiu dinheiro. Outros países europeus que também já falaram que querem ajudar, né, fazem grandes discursos, por exemplo, a França, a Espanha, também não se comprometeram a enviar mais munição e mais dinheiro certo para a Ucrânia. A gente tem alguns países do leste europeu, por exemplo, a República Tcheca, a Letônia, já mais comprometidos, né, tentando aí criar uma liderança para enviar mais ajuda para a Ucrânia, mas também sem muito sucesso. E hoje a Ucrânia já tem, né, bem menos, cerca de um terço da munição dos russos. Então eles já estão, assim, perdendo de 1-3 e a tendência é perder demais, porque a Rússia continua, né, ela teve sua infraestrutura menos atacada do que a Ucrânia, então a capacidade de produção de novos armamentos da Rússia é maior, já era maior e continua maior do que a Ucrânia. E a Rússia tem recebido também ajuda, né, dos países aliados deles, do Irã, da Coreia do Norte, mais ajuda do que a Ucrânia tem conseguido receber dos aliados da OTAN. Então isso acaba criando essa situação difícil, né, na guerra. A expectativa é que a Rússia aí faça mais algumas investidas, né, para tentar empurrar a linha de defesa da Ucrânia, principalmente agora que começa o verão no hemisfério norte. Hoje a Ucrânia defende ali uma linha de defesa de cerca de 2 mil quilômetros, né, que está impedindo o avanço das tropas russas, e a grande preocupação dos ucranianos ali, dos Zelensky, é que a Rússia consiga forçar essa linha de defesa fortemente no verão e consiga atacar de maneira mais destrutiva as principais cidades da Ucrânia, principalmente a capital Kiev. E a gente sabe, né, nos Estados Unidos, toda a questão de eleição no final do ano, e a gente aquece se vai dar tempo, né? Se, por exemplo, o Joe Biden conseguir ser reeleito, de repente os democratas consigam uma maioria no Congresso, o que também está difícil, né? Então são muitos Cs. Se vai dar tempo, se mesmo que esses Cs positivos, digamos assim, para a Ucrânia aconteçam, se vai dar tempo deles conseguirem esperar isso e atravessar esse verão aí, que tende a ser bastante conflituoso ali na região.
Todo conflito bélico é uma tragédia, sobretudo para quem nada tem a ver com isso, os civis dos dois lados. Os dois grandes impasses de 2024 que tornam a Ucrânia mais suscetível a sair derrotada desse conflito do que a Rússia são esse pacote de grande ajuda que está parado no Congresso americano e a possível ou provável vitória de Donald Trump, que tem sinalizado constantemente que, se entrar novamente na Casa Branca como presidente, vai encerrar o conflito rapidamente. E tendo em conta que ele não é apoiador do envio de ajuda americana à Ucrânia, além de ser razoavelmente parceiro de Putin, essa resolução rápida seria algo como: agora a Ucrânia terá de ceder esse pedaço de território à Rússia. É claro que não se trata apenas de uma questão financeira, mas esse aspecto faz bastante diferença. Quem ouve esse podcast há um tempo razoável irá se lembrar de quando discutimos por aqui, no início do conflito da Ucrânia, o risco enorme para a Europa de ficar sem o gás russo, algo que estava para acontecer como resposta da Rússia às sanções do Ocidente. Esse risco colocava na mesa a questão da dependência da Europa de um parceiro de fornecimento tão instável quanto a Rússia, principalmente em países como a Alemanha, que chegou até a desligar usinas nucleares nas últimas décadas em prol da ideia de ampliar o recebimento do gás russo, algo que, vejam só que loucura, foi criticado por Donald Trump enquanto era presidente, e isso foi tratado com desdém justamente por representantes parlamentares da Alemanha no Parlamento Europeu. Agora, sob a ótica militar, temos novamente essa questão. Provavelmente a Europa está acordando agora para o fato de que, mesmo fazendo parte da OTAN, ao menos a maioria de seus países faz parte dessa organização militar, os Estados Unidos representam parte relevante o suficiente para, se assim desejarem, gritarem truco para a proteção que a OTAN significa. Por mais que, é claro, os Estados Unidos representem uma parceria muito menos instável para a Europa do que a Rússia de fato é. Em todo caso, dependência é dependência, seja ela financeira, militar, geopolítica ou de qualquer outra natureza. Dificilmente a Europa, que passa por uma ressaca de endividamento aumentado pelos desembolsos da pandemia e também por juros muito mais elevados do que se viu nos últimos 15 a 20 anos, dificilmente a Europa conseguirá equiparar o investimento militar que os Estados Unidos colocam na OTAN caso a ameaça de Trump se concretize. Mas, se tem um efeito quase fora do radar que essa guerra na Ucrânia coloca na mesa, é justamente como o velho continente irá lidar com as próximas questões militares, caso de um lado sofra com tanques da Rússia e de outro com exigências americanas que talvez não sejam capazes de cumprir com. A cada novo episódio, e é essa a vantagem de ir ouvindo em sequência, a frase "o xadrez geopolítico ficará estremecido além da média em 2024" faz mais sentido. Gosta gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, uma briga de 60 bilhões de dólares entre Exxon e Chevron chama a atenção para o futuro do petróleo no mundo. Conta pra gente sobre isso.
Recentemente, a Guiana, um país aqui da América do Sul, com menos de 1 milhão de habitantes, se tornou um ponto de forte atenção por conta da exploração de petróleo offshore. Isso se deve às impressionantes descobertas de petróleo feitas pela ExxonMobil no que ficou conhecido como Stabroek Block. A primeira descoberta foi lá em 2015 e já despertou interesse de grandes empresas petrolíferas na região da Bacia da Guiana e Suriname. Nesse cenário agitado, o prêmio da Stabroek Block sinaliza já uma oportunidade muito grande. É uma série de campos petrolíferos ao largo de toda a costa da Guiana, com um potencial estimado de cerca de 11 bilhões de barris de petróleo, avaliados em quase 1 trilhão de dólares. Essa área se tornou, com certeza, o centro de muita atenção e de uma batalha legal que está sacudindo tanto o país quanto o mundo petrolífero. A ExxonMobil se consolidou como uma das principais players em Stabroek, sendo parte do consórcio que encontrou o petróleo lá em 2015. Agora, a Chevron está tentando entrar nesse jogo depois de anunciar um acordo para comprar a Hess Corp, em uma transação avaliada em 60 bilhões de dólares, incluindo as dívidas, em outubro de 2023. Essa disputa pela participação nesse bloco da Guiana não está acontecendo só nos campos de petróleo. Ela está sendo resolvida nos tribunais também, onde o significado de certas palavras em um documento secreto está sendo minuciosamente analisado. E o desfecho dessa batalha legal vai trazer implicações enormes para o futuro das empresas de petróleo e da exploração futura nessa região da Bacia Guiana e Suriname. Então, vamos recapitular. A Exxon fez parte do consórcio que encontrou petróleo lá em 2015 na região. A Chevron agora está tentando entrar, depois de anunciar que comprou uma nova empresa. E a Hess é sócia da Stabroek Block. Ela tem 30% do bloco. A Exxon é operadora, controlando 45%. E a estatal chinesa CNOOC detém os 25% restantes. O acordo da Hess daria à Chevron acesso às riquezas petrolíferas da Stabroek Block, transformando as suas perspectivas de longo prazo. Mas a Exxon, que é arquirrival da Chevron, entrou com uma ação judicial para bloquear esse move, tentando abrir portas para controlar uma parcela ainda maior das riquezas. Então, a Exxon, que tem 45%, estaria de olho nesses 30%, que é onde a Chevron está se inserindo nesse jogo. Os investidores petrolíferos das antigas, digamos assim, poderiam ser perdoados por terem um caso de déjà vu. Na década de 80, um dos precursores da Chevron, a Texaco, faliu depois de perder uma batalha judicial histórica no valor de 10 bilhões de dólares envolvendo a aquisição de outra empresa. E, embora a disputa atual seja bastante diferente, o seu resultado vai trazer consequências, pode, né, trazer consequências como o de 4 décadas atrás. Logo depois do anúncio da transação da Chevron com a Hess, a Exxon parecia bem tranquila com isso. Falou que trabalhamos com a Chevron no mundo todo, não teria problema, a participação faz parte do mercado. Mas duas semanas depois, a Exxon telefonou para a diretoria da Hess Chevron para dizer que havia um problema. A Exxon argumentou que tinha direito de preferência na participação da Hess na Guiana. Enfim, a disputa permaneceu secreta durante 4 meses, enquanto as partes tentavam chegar num acordo internamente, né, na base do diálogo. Isso tornou público em 28 de março, agora de 2024, quando a Chevron apresentou um documento conhecido como S4 à CVM dos Estados Unidos, né, detalhando o acordo e as preocupações da Exxon. Dias depois, o presidente da Exxon informou ao CEO da Hess, o John Hess, e ao CEO da Chevron, que a empresa estava processando por arbitragem, por questões de mercado. As empresas petrolíferas normalmente compartilham os riscos de operar em países fronteiriços, como a Guiana já foi, nunca possuindo 100% de um projeto. Para detalhar os direitos e as obrigações entre si e com os projetos, eles montam um contrato confidencial, óbvio, com todos os acordos dessa operação conjunta. Embora os detalhes exatos permaneçam secretos, a gente pode ver que os contornos, assim, o que já está escrito, usando o modelo da indústria como ponto de partida, pode deixar esse jogo um pouco mais quente. Tá, mas o que os especialistas estão esperando dessa disputa por fatia de mercado? O que a gente tem visto aqui é que os especialistas dizem que a Exxon não deve ganhar essa, porque um acordo empresarial ao nível da empresa-mãe normalmente não desencadeia direitos de preferência dos ativos, mas isso ainda está em bastante discussão. Uma coisa é certa, é uma luta bem desagradável, que deve refazer qualquer um dos participantes. Se a Chevron ganhar essa, vai garantir a sua expansão da produção além dos Estados Unidos e da Austrália e do Cazaquistão, onde eles têm bastante relevância. Se a Exxon prevalecer e encontrar uma forma de aumentar sua participação na Guiana, isso vai consolidar o seu domínio sobre o que muitos na indústria consideram a descoberta mais significativa de petróleo dos últimos 25 anos. Para o futuro das petrolíferas, tem muita coisa em jogo, principalmente com o mundo todo falando da transição, né, para energia limpa. Isso é bem importante da gente acompanhar.
Uma das mensagens mais diretas dessa briga entre a Exxon e a Chevron, trazida pela Fernanda, é muito direta. Ao contrário do que se imagina em alguns fóruns sobre economia verde e transformação ecológica, ainda existem esforços consideráveis na direção de seguir explorando petróleo no mundo, principalmente porque a demanda por combustíveis fósseis ainda é o que move o planeta. Inclusive, não é apenas o que move o mundo, como que, nesse exato momento, ainda está acelerando em demanda. De acordo com o relatório mensal para março de 2024 da Agência Internacional de Energia, cujo nome em inglês é International Energy Agency e a sigla é, em português, IEA. De acordo com esse relatório para março de 2024, os dois maiores choques nos últimos anos no setor de petróleo foram a queda de produção em 2020 pela expectativa de uma queda sensível na demanda em virtude da pandemia e o choque de oferta negativo que veio com o conflito na Ucrânia, que te atualizamos mais, né, sobre esse conflito na Ucrânia agora há pouco, no assunto anterior. Em barris de petróleo demandados por dia, o ápice pré-pandemia era de 100,3 milhões. Em 2023, essa demanda alcançou 101,7 milhões. E para este ano, esse relatório estima que essa demanda aumentará em 1,3 milhões de barris de petróleo por dia consumidos, o que representa certa desaceleração de dados do que esse relatório que acompanha mensalmente o setor tem trazido, mas ainda assim renova a demanda máxima por petróleo no mundo nesse ano, caso essa previsão se concretize. A transformação verde ainda pode acontecer e existem diversos esforços sendo colocados globalmente para que, de fato, ela venha a ocorrer. Mas não tenhamos ilusões. O petróleo ainda é a matriz energética que move o mundo. E por contendas multibilionárias e pelo aumento da demanda, a ideia de que há alguma rejeição das matrizes produtivas por esse tipo de insumo é totalmente desconectada da realidade dos dados. Quem levará a melhor nesse cabo de guerra entre Exxon e Chevron ainda não sabemos. Mas o que tiver de relevante advindo dessa questão, certamente você poderá ouvir em análises aqui no TerraçoCast. Esse episódio é dedicado à memória de Ziraldo, cartunista icônico de nosso país, que faleceu aos 91 anos e, em sua trajetória ampla e diversa, contribuiu para o gosto por leitura de gerações de brasileiros e brasileiras. Esteja em paz, vovô do Menino Maluquinho. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 422 do TerraçoCast. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal. Agora sextou, por favor, que eu estou cansada. E nos ouvimos na semana que vem.
Obrigado, Renata.
Um beijo a todos aí e até semana que vem.
E obrigado, Fernanda.
Muito obrigada, Caio, a todos vocês que ouviram o podcast até o final. É um grande prazer estar com todos vocês todas essas semanas. E você sabe que pode me encontrar lá no TikTok, @sigafefa. Valeu!
Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.